Entrevista no ponto final.
Bom, eu tenho o prazer mais uma vez de receber aqui no estúdio panorâmico Deni Cabral, a ex-governadora do Maranhão e presidente do MDB, Rosiana Sarney. Governadora Rosiana, de mais nada, muito bom dia, obrigado por mais uma vez ter aceito o convite de conversar com a gente. Espero que o Natal tenha sido muito bom e já de antemão, um feliz 2022.
Pois é, eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada de estar aqui com vocês, com você e toda essa equipe aqui da rádio, nesse dia importante, no final do ano, né? Eu acho que nós estamos hoje na última terça-feira do ano, então é muito importante a gente vir aqui, primeiro desejar um bom ano, né? Já que o Natal passou, espero também que vocês tenham passado um bom Natal, e depois a gente deseja um bom ano, um próspero Maranhão em 2022, que é tudo que nós queremos, né? Melhoras para a saúde, porque eu vou te dizer, a gente parece que não sai, é Covid, é gripe, mas Deus há de proteger todos nós, e agora essas enchentes que estão me preocupando bastante, mas Deus há de proteger o povo do mundo inteiro, e principalmente o povo brasileiro e o povo nordestino já tão sofrido.
Com certeza, é o que a gente espera, a esperança muito em 2022. É. Vereadora Rosiana, vou fazer uma pergunta que eu acho que a senhora nunca ouviu, principalmente nesse segundo semestre. Já decidiu o que fazer em 2022?
É uma pergunta difícil, né? Estou quase decidindo, né? Eu sei que eu fico muito feliz, muito honrada com o resultado das pesquisas. Todas essas pesquisas que foram feitas esse ano me colocam numa posição privilegiada perante os outros candidatos. Isso me deixa muito feliz. Por quê? Porque é o reconhecimento do trabalho, é o reconhecimento do que eu fiz pelo Maranhão, do que eu fiz por São Luís, de tudo isso. Essa semana mesmo, que a gente está acabando o ano, a gente fica um pouco assim pensativo, fica pensando o que, que a gente fez.
Faz uma retrospectiva, né?
É, mais ou menos isso, né? Uma retrospectiva. E eu estava fazendo quando eu comecei na política, o que, que eu fiz na política, as batalhas, as lutas que eu enfrentei, não só na política, mas pessoal, de saúde, tudo. E me senti bem, porque eu acho que eu cumpri com o meu dever. No Maranhão mesmo, a hora que eu comecei, em 90, quando eu fui candidata a deputada, né? Depois de 94, eu andei no Maranhão inteiro, porque ontem uma pessoa me perguntou assim, você conhece todos os municípios mesmo do Maranhão? Eu falei, conheço e reconheço todos os municípios do Maranhão e adoro todos eles. Andei por todo o Maranhão, andava de qualquer maneira, porque logo que eu assumi não tinha uma estrada, não tinha nada. E eram estradas federais que não estavam sendo feitas. Então, o governo do Estado, eu digo com muito orgulho, apesar de todo o sacrifício, nós assumimos. Fizemos o resto da 230, fizemos a 226, fizemos até a 135 um pedaço. Eu não estou dizendo toda, mas eu estou dizendo que um grande pedaço. Barreirinhas também, que é uma estrada federal. Tudo foi o governo do Estado que fez com muito sacrifício. Mas eu tenho certeza que melhorou bastante a vida do povo do Maranhão, essas estradas, a abertura desse novo tempo em todos os lugares. Eu falo novo tempo, que agora também é a propaganda do atual governo, mas esse novo tempo também era propaganda do meu governo, era propaganda do governo Zé Sarney. Então, é uma palavra que eu acho que é universal. Então, realmente, naquela época, você via obras novas em todo o Maranhão.
Agora, como a senhora bem colocou...
Estruturantes.
Sim. Como a senhora bem colocou, eu acho que esse pro político, eu acho que esse... é o melhor sentimento, né? O sentimento de reconhecimento, porque se analisar, não foram dois, não foram três, todos os institutos que fizeram pesquisa esse ano, mesmo a senhora em momento algum afirmando que é pré-candidata ao governo do Estado, a senhora apareceu em primeiro lugar em todas as pesquisas. Acho que esse acaba sendo um reflexo nesse momento que a senhora faz uma retrospectiva, dizer assim, eu acho que eu fiz o meu papel, né?
É, verdade. Não só eu, toda a nossa equipe, né? Eu acho que nós fizemos o nosso trabalho. E, é claro, eu acho que esse voto vão para as estradas, para as escolas. Tudo que nós realizamos, né? Isso aí se transformou na intenção de voto. Né? Não é o voto em si, mas na intenção de voto. Mas nós estamos chegando ao fim do ano. Claro, tem essa última pesquisa. Meu nome ainda está aí. O MDB, o partido que eu presido, ainda disse que quer haver mais algumas pesquisas, então ainda não retirei meu nome da disputa. Mas se você me perguntar, Rosiana, você quer novamente concorrer ao governo do estado? Eu vou dizer que pessoalmente é uma posição minha e não do grupo, e não do partido. Eu não gostaria mais de me candidatar ao governo do estado. Eu gostaria de me candidatar a deputado federal. Por quê? Foi lá que eu comecei. Eu tô já quase em fim de carreira e, claro, quero acabar na Câmara porque eu acho que eu tenho uma experiência e eu tenho uma contribuição a dar, não só para o nosso estado, mas para o país também, porque eu conheço bem também o parlamento, gosto do parlamento e eu queria representar o meu estado, sim, porque eu sei que eu vou representar, modéstia à parte, né? Bem o meu estado na Câmara Federal.
A senhora só não bateu o martelo pela questão de
Partido,
respeitar o
o
grupo
partido,
político, né? O
claro, o
partido que ainda
partido.
está em discussão.
E depois também porque é claro e evidente que eu tenho de conversar também com esses meus pré-eleitores, vamos dizer assim, porque eles a maioria me diz, mas por que que você é o que eu sou questionada na rua? Como
É
é
o
que você
lado
vai
ruim de estar em primeiro
sair?
na pesquisa nesse caso.
Como é que você vai sair se você está em primeiro lugar? Todo mundo faz esse questionamento. Eu digo, não é a questão de ser primeiro ou segundo, é a questão de você, a disponibilidade sua nesse momento, né? Eu fui na eleição passada, perdi a eleição passada, mas me deu assim um conhecimento maior ainda. Eu acho que nada se perde, eu acho que a gente acumula experiência. Eu não perdi a eleição, eu acumulei mais uma vez experiência. Então, agora, acredito que está na minha vez de voltar ao Congresso e contribuir também no Congresso para o desenvolvimento do nosso país, do meu estado, principalmente.
Falando em Congresso, indo para o campo federal, a senhora sempre foi uma política que defendeu o diálogo e muitas das vezes, até por ter passado três mandatos no governo, acabou criando e sendo alvo, muitas das vezes, até de ofensas até pessoais. Mas a senhora nunca levou isso para o lado pessoal. E hoje a gente vive um momento de muito extremismo de lado a lado. Quem acha que Bolsonaro é um bom presidente, o cara que vota na esquerda acha que é o cara que pensa ser assim, um idiota. E vice-versa. Como é que a senhora vê essa situação, nacionalmente falando, de extremismo de lado a lado, as pessoas não conseguindo conviver com o contraditório?
Eu vejo com tristeza, porque a política, você não faz política com ódio, você não faz política com fígado, vamos dizer assim popularmente. Você faz a política pelo que ela é, você faz a política para o povo, para o Estado, para melhorar a situação do país, para melhorar a qualidade de vida, para gerar emprego. Por isso é que a gente faz a política. E não para ficar discutindo, batendo boca. Eu acho isso um absurdo. Eu sou a favor do diálogo, sempre fui a favor do diálogo, nunca fui a favor do extremismo. O extremismo não vai levar ninguém a lugar nenhum. Agora, o que eu acho que isso acontece, porque a maioria que eu vejo aí é um povo, as pessoas estão despreparadas para a política. Às vezes eu fico pensando, você, para ser professor, você tem de fazer concurso para ser professor. Para você ser policial, você tem de fazer concurso para ser policial. E para político, você não precisa fazer concurso nenhum, você pode entrar do jeito que você quiser. Eu acho que deveria ter um mínimo, de condições para as pessoas serem irem para disputar um cargo, deveria fazer
Um mínimo de preparo.
Exatamente, até por quê? Porque você lida com várias coisas. Você não precisa ser expert em todas as situações. Isso não existe.
Até porque você vai ter uma equipe, né?
É claro, você vai ter uma equipe. Mas você tem que ter noção geral do que é, de conhecimento do que é o seu estado que você vai representar, ou o seu município que você vai
Da sua
representar.
posição, né? Como
Claro.
prefeito, governador, presidente.
Claro, na administração pública você também tem de saber orçamento. Você sabe que quando eu estava como deputada federal, que eu me propus a vir para me candidatar ao governo do estado, eu tive aulas de orçamento, porque eu não detinha todas as técnicas de orçamento, nem conhecia todas aquelas minúcias. Como continuo sem conhecer tudo, mas eu tenho uma noção completa do que, do que é um orçamento. E muita gente não tem uma noção do que seja um orçamento. Porque, por exemplo, você, para governar um município, você para governar um estado, ou você para governar o país mesmo, você tem de saber, você arrecada, você tem o dinheiro que você. Que você utiliza é o dinheiro do povo, porque você arrecada os impostos. Todos nós é que pagamos tudo isso que acontece no país. Então você tem aquele dinheiro, você divide para pagar dívida, você divide para pagar funcionário, você divide para pagar o aposentado, você vai para as obras, divide para pagar as obras. Enfim, uma série de divisão que você tem de fazer, que aquele dinheiro tem de caber no seu orçamento. Você nunca pode gastar mais do que você arrecada, porque senão o Estado fica falido, vamos dizer assim. Então, a gente tem de ter uma consciência plena do que vai gastar, do que você vai arrecadar e do que você vai gastar. Para quê? Para que o Estado possa se equilibrar e possa crescer e possa também você priorizar aquilo que mais precisa o nosso povo. Isso aqui, essa é a função do administrador, utilizar, saber utilizar e conhecer as necessidades do seu estado. Muitas pessoas vão para a candidatura, não sabem nem qual é a primeira, vamos dizer assim, o que precisa mais. E eu fico pensando o seguinte: olha, nós somos um estado pobre, somos. Nós somos um estado que a nossa população do Brasil inteiro. A nossa população é o estado mais rural do Brasil. O que isso representa? Representa mais dificuldades. Por isso é que o Maranhão tem uma diferença grande na pobreza. Por quê? Porque como a nossa população, acredito eu, quando eu entrei era mais de 50%, isso lá nos anos 90. Agora eu acredito que esteja na base, na faixa de 30, entre 30 e 35. Porque mascara um pouco isso, porque todo município que é criado, mesmo aquele município que é rural, ele é considerado urbano.
Urbano, mas tem ainda a zona rural, né? Que geralmente é muito grande.
E tem município que é rural,
É.
ainda é rural. Então, aquele município, você tem aquela população que mora nessa área rural, que tem às vezes 10 casas, 20 casas. Como é que você vai botar o melhor professor lá? Ninguém quer ir. Como é
Verdade.
que você vai botar assistência médica lá? Então, não deixa de ser um problema sério para o nosso estado. A internet já chegou nos estados, no estado todo? Não, não chegou. Então, tudo isso é problemático para o Maranhão. O Maranhão é uma extensão grande. O Maranhão tem, nós temos etnias, nós temos índio, nós temos quilombolas, nós temos muita, muita preocupação sem terra, sem teto. Então, é uma preocupação muito forte. Para se resolver. Por isso que nós estamos chegando agora em janeiro. Eu fico imaginando como é que o governador, como é que os prefeitos decidem, porque janeiro é um mês crucial, porque janeiro e, vamos dizer agora, no final do ano também, que você tem de priorizar, e tudo é prioridade. Então
Isso é
você
no
tem de
orçamento. E
escolher,
aí?
exatamente, entre as prioridades, você tem de escolher aquilo que você vai fazer. E
Porque às
muita
vezes o
gente
gestor quer fazer até tudo, mas não tem
não
condição.
pode, não tem condições. E às vezes as pessoas acham que a gente não faz porque a gente não quer. Não é verdade. Eu não acredito que nem que gestor nenhum faça de propósito uma coisa dessa. Então, por isso é que eu acho que você começou, que esse ódio, essa coisa, ele é uma coisa inócua, porque só faz atrapalhar. Porque você quer fazer. Todos nós queremos fazer. E começa essa discussão, esse bate-boca, essa coisa toda, são pessoas despreparadas. É o que eu acho. Então, vamos atrás, pessoal, esse é um ano de eleição, vamos atrás para saber, vamos nos interessar mais o que as pessoas podem fazer pela gente. Né? E isso não quer dizer dar uma geladeira, dar uma bicicleta, isso quer dizer dar emprego, elevar a indústria, elevar saneamento básico. Isso é que é a benfeitoria que se pode fazer.
É, e menos ódio, acima de tudo.
Ah, ódio não dá
Não tem
certo, né?
condição. Governador, pela sua experiência, a senhora ainda vê no cenário nacional uma possibilidade de uma terceira via surgir? o tempo já é muito exíguo para isso, né? A gente vê que tem outros, o próprio MDB com a Simone Tebet tentando se movimentar, o Moro aparecendo. Ou a senhora acredita que realmente a tendência, como já está nesse momento polarizado entre Lula e Bolsonaro, é que a eleição nacionalmente caminhe para esse lado?
Olha, acho que hoje estaria polarizado. Mas como no Brasil a gente não sabe, e em qualquer lugar do mundo pode surgir uma terceira via. Não impede que surja uma terceira via, né? O MDB está com a Simone Tebet. Eu acho que é uma mulher fantástica, gosto muito dela. Ela é uma pessoa super preparada. Colocou na mesa e, claro, vai conversar com todos os outros partidos. E, evidentemente, ela interessa aos outros partidos também. E vamos discutir qual seria a posição do MDB, se ela teria chance realmente de continuar com a sua pré-candidatura, porque agora são pré-candidaturas, né? Ainda não fecharam questão, nem ninguém pode fechar a questão, porque a questão só se fecha quando você vai para uma convenção e bate o martelo, aí realmente você é candidato. Então, tá na discussão. Esse é o momento, né? Das conversas de bastidores, das conversas que vão de com todos os candidatos, para saberem, né, aqueles que poderão ser candidatos. E agora eu acho que o momento agora é de você conhecer as pessoas, porque você acabou de me citar Simone Tebet. Ela não é conhecida,
Verdade.
né? Então,
O próprio presidente do
citou.
Senado, Rodrigo
Pois é,
Pacheco.
Rodrigo Pacheco também não. O Moro é conhecido como juiz e não
Isso.
como político. E aí vai, né? Muitos são completamente desconhecidos para o nosso povo. Então eles precisam ser conhecidos, precisam colocar suas propostas e depois, realmente, só depois é que se vai chegar a uma conclusão, se vão ser só dois candidatos, três, 10, enfim, isso é que vai acontecer. Como está acontecendo também aqui a nível estadual. Acho que agora é a época do diálogo, né? De você fazer as acomodações. Quem vão ser os candidatos? Quais são as forças que vão influenciar? Quem vai apoiar quem? Eu acho que aí começa a formar agora as alianças, começam a ter os diálogos e até abril a gente não vai ter sossego.
Falando aqui, só antes da gente entrar no, nos assuntos que eu vejo que a senhora tem se posicionado muito interessantemente na rede social, mas já que só trouxe para o estadual, só seu desejo é disputar a Câmara Federal. O MDB teria um caminho, assim, nesse seu entendimento? Hoje os nomes são o Brandão, o vice-governador, o Josimar de Maranhãozinho, deputado federal, o Everton Rocha, senador, e o Edivaldo, ex-prefeito. Salvo engano, acho que a senhora, particularmente, é mais próxima, ou foi mais próxima, do Brandão, até pela
Tem o
questão.
Laércio também, se está se esquecendo
Ou o
do
Laércio Bonfim, verdade, São Pedro dos Crentes. E eu já até disse para ele que eu acho que está faltando a campanha dele chegar mais para cá, para a nossa região, está muito lá, centro-sul do Maranhão. A senhora vê o MDB com.
E tem a minha candidatura.
Sim, não, eu partilho do pressuposto da sua vontade prevalecer, de ir para a Câmara Federal. Teria um indicativo? O MDB está nesse momento aberto para conversar com todo mundo.
Nós estamos conversando com todo mundo, né? Não tem ainda nenhuma predileção, vamos dizer assim, preferência. Não existe uma preferência agora. É claro que dentro do MDB você tem umas pessoas que já estão o Brandão, pró o Everton, pró o
Aí melhor
Edivaldo.
posicionamento individual,
É
né?
individual.
Perfeito.
Mas ainda não tem uma posição fechada o partido. E eu não tenho nenhuma preferência por nenhum deles. Todos estarão na mesa para se conversar. A minha preferência é pelo melhor projeto para o Maranhão.
Perfeito. Senadora, sobre posicionamento seu, eu confesso que a senhora não se posicionava, não está nas redes sociais, entrou com muita vontade, e a senhora tem se posicionado, e eu acho que é importante pela sua experiência, pelo tempo que a senhora administrou o Estado, como, por exemplo, a vacinação. A senhora recentemente cobrou, não só do Maranhão, mas também do Brasil, um avanço maior na vacinação, e a gente aqui, estranhamente, começou bem com São Luís e agora ficou para trás na vacinação. É preciso a gente. O que pode ser feito para a gente, sei lá, uma busca ativa, pegar as pessoas para a gente avançar nessa questão?
Precisa primeiro, eu acho que precisa todos os prefeitos estarem ativos e o governo do estado comandando. Acho que tem de ter uma pessoa um órgão que comande. No caso aqui, seria o governo do estado que teria de comandar. Chamar, eu acho que no mínimo uma reunião com todos os prefeitos e cobrar dos prefeitos. Os prefeitos têm de chamar os presidentes dos sindicatos, têm de chamar as igrejas, têm de chamar todos para participarem. Porque, olha, essa é uma coisa séria. Está vindo agora o problema da
Da
gripe.
gripe.
E vai ter vacina também. Então, nós temos de conscientizar nosso povo, a nossa população. Não é só aquela propagandazinha, vacine-se. Não, tem de explicar por que é necessário essa vacina. Isso é uma coisa que eu sei, todo mundo já bateu muito, mas tem de continuar batendo. Você tem de usar uma linguagem mais povo e tem de levar isso, descer com essa coisa. Aqui em São Luís, todo mundo que quer já se vacinou,
Vacinou, exato.
porque tem vacina para tudo quanto é lugar. Mas o Maranhão não chegou a 50%. Eu olhei outro dia, não chegou a 50%. E vai entrar numa campanha eleitoral. Como é que pode? Com uma gripe vindo aqui, que eu já perguntei, tive uma informação, que a gripe já chegou no Maranhão, né? Uma gripe, Covid. O que vai acontecer se nós não tivermos com a vacinação completa? Eu vou te dar um exemplozinho. Quando eu cheguei no governo em 2009, que nós fomos ver a parte de vacinação, eu sempre me interessei muito por isso. Nós tínhamos uma cobertura vacinal menor do que 50% no estado. Muito pouco mesmo. Eu estou falando, são vacinas contra sarampo, essas vacinas
Sim,
que são obrigatórias, né?
tríplice viral.
Exatamente, essas vacinas obrigatórias. E aí nós fizemos uma campanha em cima dos prefeitos, e inclusive dissemos, olha, a gente pode até não repassar se vocês não aumentarem essa cobertura vacinal. E em 2, 3 meses, 6 meses, nós conseguimos aumentar para quase 90%. Quando eu saí do governo, estava em torno de entre 90% e 92% da cobertura vacinal. Então, é possível sim, se você tiver interesse, se o governo se dedicar, é possível você ter uma cobertura vacinal muito forte, muito grande. E é isso que a gente precisa, de uma cobertura vacinal. Porque só assim nós estaremos, vamos dizer assim, livres, não sei se livres, mas mais protegidos dessas coisas, dessas doenças que estão chegando, essas doenças modernas, né, que estão chegando
O
agora.
problema é que a gente tem visto polêmicas até momentos desnecessários. Por exemplo, agora, criança de 5 a 11 anos, já vi a senhora na defesa, porque a Anvisa disse que é para vacinar. Aí a gente vai abrir uma consulta popular. Eu sou um leigo, eu não entendo se eu vou vacinar ou não meu filho. As autoridades competentes têm que dizer, você tem que vacinar.
É claro. Mas eu abri essa discussão porque eu não tenho nenhuma dúvida. Nossas crianças não tomam vacina contra sarampo, a tríplice vacinal, não tomam contra uma porção de vacinas que existem aí. E por que a gente essa outra vacina tem toda essa confusão na vida? Não, vacina é feita para curar, para proteger. Para prevenir, aliás, não é para curar, é para prevenir. E qual é o problema? Eu tenho uma neta que tem 6 anos de idade, a hora que tiver disposta, a vacina está aqui, eu entro na fila com ela para ela ser vacinada. Eu não tenho nenhuma dúvida que a vacina é importante para a proteção das nossas crianças também. Como qualquer outra vacina. A
Olá.
gente não protege, não vacina as crianças de tudo. Por que não contra a Covid? E a da gripe está chegando aí, janeiro, fevereiro, como é? H2N3,
N3.
que vai chegar, que não é essa vacina que a gente
Sim.
tomou, é outra vacina que a gente vai ter que tomar
Já é
também.
o novo vírus que chegou, né?
Exatamente para proteção.
Governadora, a senhora recentemente também falou sobre um assunto que foi muito batido durante o ano, principalmente aqui para o Maranhão, porque durante a gestão do atual governador houve em 3 momentos reajuste do ICMS. A senhora chegou a fazer um apelo para ver se pudesse diminuir, até pelo momento da pandemia. É possível, dentro até da dificuldade da gestão, o gestor abdicar de algum momento, diminuir isso em prol da população?
Isso eu estou lhe falando, né? O orçamento. Se você tem um orçamento que tem alguma folga, claro que você pode diminuir. E E pelo que eu não conheço, estou te falando sem conhecimento,
Sim.
porque não é uma coisa que o governo dê divulgação, vamos dizer, qual é o orçamento, quanto é que ele está gastando em cada um setor. Mas se tiver alguma folga, pode diminuir. Você sacrifica alguma coisa, porque para você incluir, por exemplo, para você diminuir o imposto, você vai ter que cortar alguma coisa. Então você
Só
tem.
sempre dei aquele exemplo da casa, que até para as pessoas que não entendem muito de orçamento, é o dinheiro que você ganha na casa, paga conta de luz, paga, você tem que definir alguma coisa,
É
né?
claro. Agora, esse é o caso. Você tem aquele orçamento para a tua casa. Então você vai cortar o quê? Eu vou cortar aqui uma coisa que não seja tão importante. Eu vou cortar, fazer um bolo. Vai sobrar um dinheiro desse
Deixo
bolo.
de ir no cinema um final de semana, por exemplo.
Exatamente. Vai sobrar esse dinheiro. Esse dinheiro, o que que eu posso fazer? Eu posso guardar ou eu posso, é o dinheiro que pode sobrar aí do orçamento do Estado. Ou eu posso diminuir, né? Diminuir o imposto que está sendo cobrado aí, tudo quanto é jeito.
O Arthur me
Não
lembrando aqui.
sei se eu expliquei
Não,
direito.
perfeito. O Gilberto está fazendo uma pergunta, mas acho que eu já até fiz. Gilberto Leda, que está com a gente no Panorama a partir das 17 horas. É aquela pergunta de que se a senhora sair mesmo candidata a deputada federal, o MDB vai com quem? Como a senhora disse, está ainda em aberto nessa, né, essa conversa.
Está em aberto. Está em aberto, não tenho preferências, volto a repetir. E as candidaturas estão aí, vamos ver qual que vai interessar mais ao povo maranhense.
Senadora, aqui
Que terá melhor projeto, né, para o nosso estado.
a maioria absoluta é lidando pressão. Volta a governadora, deixa eu ver aqui. Aí, ó,
Essa é a parte mais difícil para mim.
pois é, ó, bom dia, população. Está aqui Jorge Aragão, bom dia, governadora Senna. Sempre fui e será seu eleitor. No último governo, nós servidores queremos a sua volta. Nós estamos agora com uma perda de mais de 70%. Como é que a senhora vê essa perda? É o BEG, Conjunção Raimundo, até porque estou falando de reajuste que não teve durante 7 anos, agora está tendo uma perspectiva para uma promessa para março,
Para
fevereiro e
fazer um
março de
reajuste,
9%.
né? Eu acredito que a gente tem o governo, né? Não sou mais do governo, vai ter que fazer esse reajuste, porque nós estamos com a inflação subindo e tem perda salarial, né? Então você vai ter que reajustar com a inflação e dar um acréscimo real de ganho real para esse trabalhador, para qualquer um servidor público. É a
Volta,
minha.
Rosiana, o carnaval lhe espera. Bom dia, Jorge. Jorge, para o nosso governador, que os servidores públicos estão de braço aberto para receber ela como governadora.
Obrigada.
Todos. É que a senhora deveria priorizar o Maranhão e não o Brasil, seja a governadora de novo. A maioria, né, é nesse sentido. Eu acho, como eu lhe disse aqui, eu acho que esse é o sentimento gratificante, né, de que a senhora deu a sua contribuição.
É verdade. O que eu digo é o seguinte, quer dizer, estou decidindo ainda, não decidi, mas eu coloquei meu nome na eleição passada, né? Fui com seriedade, visitei todos os municípios e tudo. Não ganhei, não ganhei, mas foi uma experiência. Me senti muito honrada com os 31% dos votos que eu tive no Maranhão, né? E eu não estou priorizando mais o Brasil do que o Maranhão, eu estou priorizando todos, inclusive o Maranhão. Eu acho que é uma forma de pressão. Você ser deputada, você tem força também para influenciar nessas questões, inclusive nessas questões
Até porque como
de
a senhora vai chegar lá, com todo o respeito aos outros, não vai ser uma deputada, né? Como a gente está na palavra na moda, a senhora chega em outro patamar. Chega que já foi líder de governo, chega que já foi governadora, né? Então já foi senadora, então chega num patamar diferente, quem conhece também o legislativo, né?
E é uma coisa também que eu gosto muito. Eu gostei muito de ser deputada federal. As pessoas perguntam, mas você não vai se rebaixar sendo deputada federal? Eu digo, pelo contrário, essa coisa de política, as pessoas dizem, não, porque já foi uma coisa maior, vai
É.
ser uma coisa menor. Não é uma coisa menor. Tudo é importante.
Onde você pode contribuir nesse momento, né?
Claro, tudo é importante. E eu acho que é importante você estar lá. É um momento que precisa, né? O Brasil está passando por algumas mudanças E precisa ter gente experiente no Congresso também para orientar, para conversar.
Buscar diálogo, menos ódio,
É
mais harmonia.
verdade, é isso aí.
Governadora Rosiana Sarney, queria lhe agradecer gentilmente, estamos caminhando aí para 9 da manhã, e desejar mais uma vez feliz ano novo. Que Deus lhe dê mais uma vez sabedoria para a senhora tomar a melhor decisão, para a senhora, para a sua família. Eu sei o quanto isso também é uma decisão que às vezes as pessoas que estão do lado daqui não. Você diz assim, pô, mas tem uma família, tem um marido, tem filho, tem neto. As pessoas também precisam compreender esse outro lado, né? Que é sacrificante, por mais que algumas pessoas. Ah, político tem isso, tem aquilo, mas é sacrificante. Então, que a senhora tenha sabedoria e tome a melhor decisão para a senhora, para o Maranhão e para o Brasil.
Muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Também desejar a todos muita saúde, muita paz e que Deus ilumine a todos nós para que a gente possa ter um 2022 melhor para todas as famílias e que realmente todas essas doenças, esses desastres da natureza, essas coisas acabem, passem. Passem logo e não deixem tanto sofrimento para o povo brasileiro e também para o mundo inteiro, porque isso está afetando a todos. Mas eu tenho esperança, nossos sonhos vão se realizar em 2022, o nosso estado e o nosso povo vai viver melhor, vai ter uma qualidade de vida melhor e claro, e Deus vai ser maranhense e vai nos proteger sempre. Deus abençoe a todos nós. E que a gente tenha um próspero Maranhão em 2022.
Conversei com muito prazer com a governadora do estado, ex-governadora do estado, Rosiana Sarney, aqui presidente atual do MDB no Maranhão.